I have been so moved by
fiquei muito tocado por toda a música que foi tocada, por todas as palavras proferidas. Oro para que eu possa falar. Antes de partir de Nauvoo, no inverno de 1846, o presidente Brigham Young teve um sonho no qual viu um anjo em pé sobre uma colina cônica em algum lugar do oeste, apontando para um vale que ficava abaixo. Quando ele entrou no vale do Lago Salgado, uns 18 meses depois, viu na encosta das montanhas, pouco acima de onde nós estamos reunidos hoje, a mesma elevação que contemplara em sua visão. Como foi muitas vezes mencionado deste púlpito, o irmão Brigham liderou um grupo de líderes até o alto da colina e deu-lhe o nome de Ensign Peak, ou Pico do Estandarte, um nome cheio de significado religioso para aqueles modernos israelitas. 2.500 anos antes, o profeta Isaías declarou que nos últimos dias se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes e se elevará por cima dos outeiros, e ali ele levantará um estandarte entre as nações. Considerando aquele momento histórico, um cumprimento parcial daquela profecia, os irmãos desejaram hastear ali algum tipo de bandeira para tornar literal o conceito de um estandarte entre as nações. O Elder Heber C. Kimball forneceu um lenço amarelo. O irmão Brigham o amarrou à bengala do Elder Willard Richards e fincou no chão a bandeira improvisada, declarando que o Vale do Grande Lago Salgado, com as montanhas que o rodeavam, era o lugar profetizado do qual sairia a palavra do Senhor nos últimos dias. Irmãos e irmãs, esta Conferência Geral e suas outras versões semianuais são uma continuação daquela primeira declaração ao mundo. Testifico que os acontecimentos desses últimos dois dias são outra prova de que, como diz o nosso hino, eis que o estandarte de Sião foi desfraldado. E, obviamente, o duplo sentido da palavra estandarte é intencional. Não é por acaso que as mensagens de nossa Conferência Geral sejam publicadas em inglês em uma revista simplesmente intitulada Ensign, que significa estandarte. Ao chegarmos ao término de nossa conferência, peço que reflitam nos próximos dias, não apenas nas mensagens que ouviram, mas também no fenômeno inigualável que é a Conferência Geral em si. O que nós, como santos dos últimos dias, acreditamos que essas conferências são, e o que convidamos o mundo a ouvir e a observar nelas. Testificamos a toda nação, tribo, língua e povo, que para nossa época e em nossos dias, que o Senhor não apenas fala, mas que também em nossa época e nossos dias, o conselho que ouviram é sob a direção do Santo Espírito, a vontade do Senhor, a palavra do Senhor, a voz do Senhor e o poder de Deus para a salvação. Talvez já saibam, e se não sabiam, deviam saber, que com raras exceções, a nenhum dos oradores, tanto homens quanto mulheres, é designado um tópico. Cada um tem de jejuar e orar, estudar e buscar, começar, parar e começar novamente, até ter a certeza de que para esta conferência, nesta ocasião, seu tópico seja o que o Senhor deseja que eles abordem, independentemente de seus desejos pessoais ou preferências particulares. Os homens e as mulheres que vocês ouviram nas últimas 10 horas de Conferência Geral procuraram ser fiéis a essa inspiração. Cada um deles chorou, preocupou-se e buscou sinceramente a orientação do Senhor para guiar seus pensamentos e palavras. E assim como Brigham Young viu um anjo de pé sobre esse lugar, eu também vejo anjos aqui. Meus irmãos e irmãs, que fazem parte da liderança geral da igreja, ficaram um pouco à vontade com essa descrição, mas é assim que os vejo. Mensageiros mortais com mensagens angelicais, homens e mulheres que têm todas as dificuldades físicas, financeiras e familiares que vocês têm, mas que com fé consagraram a vida aos chamados que receberam e ao dever de pregar a palavra de Deus e não a deles mesmos. E levando em conta a variedade de mensagens que vocês ouviram, tanto mais milagroso é, sem nenhuma coordenação, exceto a orientação do céu. Mas por que elas não seriam variadas? A maior parte de nossas congregações, que vemos aqui ou não, são formadas por membros da igreja. Contudo, com os maravilhosos e novos métodos de comunicação, um público cada vez maior de nossa conferência não são membros da igreja ainda. Por isso, devo falar aos que nos conhecem muito bem e aos que nos desconhecem inteiramente. Somente dentro da igreja precisamos falar às crianças, aos jovens e jovens adultos, aos de meia idade e aos idosos. Precisamos falar às famílias e aos pais com os filhos no lar, ao mesmo tempo que falamos aos solteiros, sem filhos, e talvez aos que estão bem distantes do lar. No transcorrer de uma conferência geral, sempre enfatizamos as verdades eternas da fé, da esperança, da caridade e do Cristo crucificado, ao mesmo tempo que abordamos diretamente as questões morais específicas de nossos dias. Nas Escrituras, recebemos o mandamento de não pregar a esta geração coisa alguma a não ser arrependimento, ao mesmo tempo que devemos pregar boas novas aos mansos e restaurar os contritos de coração. Seja da forma que for, estas mensagens da conferência proclamam liberdade aos cativos e declaram as riquezas incompreensíveis de Cristo. Na grande variedade de sermões proferidos, presume-se que haverá algo para todos. A esse respeito, acho que o presidente Harold B. Lee foi o que melhor expressou esse conceito ao dizer: aparentemente, o Evangelho é para confortar os aflitos e afligir os confortáveis. Sempre queremos que os ensinamentos que transmitimos na Conferência Geral sejam tão generosos e convidativos quanto os que Cristo ensinou originalmente, lembrando, ao fazê-lo, a disciplina que era inerente às suas mensagens. No mais famoso sermão já feito, Jesus começou proferindo bênçãos maravilhosamente generosas que todos desejamos receber. Bênçãos prometidas aos pobres de espírito, ao puro de coração, aos pacificadores, aos mansos. Quão edificantes são essas bem-aventuranças e quão consoladoras para a alma. Mas naquele mesmo sermão, o Salvador prosseguiu, mostrando quão progressivamente estreito seria o caminho do pacificador e do puro de coração. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, comentou ele. Eu, porém, vos digo que qualquer que se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Da mesma forma, ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Obviamente, à medida que o caminho do discipulado ascende, ele se torna cada vez mais estreito, até chegarmos ao intimidador pináculo do sermão, que declara, assim como Elder Christofferson acabou de dizer, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. O que era suave nos primeiros degraus da lealdade torna-se profundamente árduo e exigente no topo do verdadeiro discipulado. É evidente que se alguém achou que Jesus não ensinou que prestaremos conta dos nossos pecados, não leu as Escrituras com atenção. Não. Em questões de discipulado, a igreja não é um restaurante à la carte onde podemos pedir o que quisermos. Algum dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Cristo e que a salvação somente vem por meio dele. Por queremos abordar tanto os aspectos severos quanto os consoladores na conferência geral, estejam certos de que, quando falamos de assuntos difíceis, não achamos que todo mundo está vendo pornografia, ou fugindo do casamento, ou tendo relações sexuais ilícitas. Sabemos que nem todos quebram o dia do Senhor, ou prestam falso testemunho, ou maltratam o cônjuge. Sabemos que a maior parte de nosso público não é culpada dessas coisas. Mas temos o solene encargo de advertir aqueles que são, onde quer que estejam no mundo. Portanto, se você está procurando fazer o melhor que pode, se, por exemplo, estiver tentando realizar a noite familiar, apesar da bagunça que às vezes reina numa família cheia de bagunceirozinhos, então, dê a si mesmo uma nota alta nesse assunto e procure ouvir outro discurso que aborde algo que você talvez esteja precisando melhorar. Se ensinarmos pelo Espírito, e você ouvir pelo Espírito, alguns de nós vão abordar a sua situação, enviando uma epístola profética pessoal, diretamente para você. Irmãos e irmãs, na conferência geral, estamos apenas unindo nosso testemunho ao de outros que virão, porque de uma forma ou de outra, Deus fará sua voz ser ouvida. O Senhor disse aos profetas, eis que vos enviei para testificar e advertir o povo, e depois de vosso testemunho, vem o testemunho de terremotos, de trovões, relâmpagos e tempestades, e da voz das ondas do mar, arremessando-se além de seus limites. E anjos clamarão em alta voz, soando a trombeta de Deus. Esses anjos mortais que subiram a este púlpito, cada um à sua maneira, soaram a trombeta de Deus. Cada sermão proferido foi, por definição, tanto um testemunho de amor, quanto uma advertência, assim como a própria natureza vai testificar com amor e advertir nos últimos dias. Daqui a pouco, o presidente Monson virá ao púlpito para encerrar esta conferência. Gostaria de dizer algo sobre esse homem amado, o apóstolo sênior e o profeta dos dias em que vivemos hoje. Dadas as responsabilidades que mencionei, é óbvio que a vida dos profetas não é fácil. E a vida do presidente Monson também não é. Ele foi chamado, ele falou isso na conferência hoje, na reunião do sacerdócio. Ele foi chamado para o apostolado aos 36 anos, quando seus filhos tinham 12, 9 e 4 anos, respectivamente. A irmã Monson e esses filhos doaram seu marido e pai para a igreja e para seus deveres, já por mais de 50 anos. Eles suportaram as enfermidades e exigências, os problemas e as dificuldades da mortalidade que todos enfrentam, e alguns dos quais, sem dúvida, ainda estão por vir. Mas o presidente Monson continua irreprimivelmente alegre em meio a tudo isso. Nada o desanima. Ele tem uma fé e uma energia extraordinárias. Presidente, em nome de toda essa congregação, os que são vistos aqui e os que não são vistos, nós dizemos que nós o amamos e nós o honramos. Sua devoção é um exemplo para todos nós. Agradecemos sua liderança. 14 outros que possuem um ofício apostólico, além de outros que estão nesse púlpito, os que estão sentados na congregação diante de nós, e inúmeras pessoas reunidas ao redor do mundo, o amam, o apoiam e se empenham com você nesse trabalho. Nós vamos ajudar a aliviar o seu fardo de todos os modos que pudermos. Você é um dos mensageiros angélicos chamados antes da fundação do mundo para acenar o estandarte do Evangelho de Jesus Cristo para o mundo inteiro. Está fazendo um trabalho magnífico para o testemunho do Evangelho que está sendo declarado e da salvação que ele proporciona. E aquele que nos proporciona isso, em nome glorioso e redentor do Senhor Jesus Cristo. Amém.